Senhoras e Srs. Deputados, vamos retomar os nossos trabalhos e vamos retomá-los com audiência ao Centro de Competências para o Estudo, Gestão e Sustentabilidade das Espécies Energéticas e Biodiversidade, para a apresentação da Agenda de Investigação e Inovação Consolidada do INAV, demonstração da sua adequação à necessidade do setor e da sociedade civil e capacidade de resposta às questões atualmente em debate. Estão aqui connosco a Sra. Professora Doutora Mónica Vieira Cunha, está ao meu lado direito, investigadora e coordenadora da área da fauna silvestre, caça e biodiversidade, do INIAV. Está o Sr. Engenheiro António Paulo Soares, Presidente da Associação Nacional de Proprietários Rurais, Gestão Sinergética e Biodiversidade, ANPC. O Engenheiro João Carvalho, Secretário-Geral da ANPC. O Engenheiro Fernando Castanheira Pinto, Presidente da Confederação Nacional de Caçadores Portugueses, e o Sr. Jacinto Amaro, que dispensar apresentações, é o Presidente da Federação Portuguesa de Caça Fencaça. À Sra. Professora e aos senhores representantes das diferentes entidades, em nome da Comissão, meu muito obrigado pela vossa presença, pela vossa participação, e vamos então iniciar a audiência da seguinte forma. Há uma intervenção inicial da vossa parte, que de 10 a 15 minutos, para expor as razões do pedido de audiência. Depois, cada senhora e senhor deputado terão 5 minutos para comentar ou fazer perguntas. E na parte final, voltarão a ter 10 a 15 minutos para responder às questões que lhe forem formuladas ou aos comentários dos senhores deputados. Pergunto quem começa. Começa a senhora professora.
Posso começar, sim.
Pode começar. Então tem a palavra a professora doutora Mónica Vieira Cunha. Faz favor.
Boa tarde a todos. Aproveito para cumprimentar todos os senhores deputados e o senhor presidente da Comissão de Agricultura e Mar em nome da Coordenação Geral do Centro de Competências para o Estudo, Gestão e Sustentabilidade das Espécies Cinegéticas. Agradecemos também a disponibilidade para virmos aqui apresentar a nossa missão e quais é que são os objetivos deste Centro de Competências e também então a agenda de investigação e inovação e algumas das atividades que já temos então em curso. Portanto, nós preparámos uma pequena apresentação em PowerPoint. Portanto, este Centro de Competências para o Estudo de Gestão e Sustentabilidade foi criado há exatamente um ano atrás. Portanto, foi homologado pelo Sr. Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural durante o Encontro Nacional de Caçadores que se realizou na Expo Caça em Santarém. A missão deste Centro de Competências é, de facto, promover a sustentabilidade de recursos endógenos renováveis, que são os recursos sinergéticos, promover também a fauna silvestre e promover, portanto, uma gestão sustentável dos ecossistemas e dos territórios. Esta é uma plataforma multidisciplinar, portanto, que integra entidades de diferentes naturezas, nomeadamente as organizações do setor da caça, portanto, é uma estrutura de cúpula que integra aqui os atores do setor sinergético, mas integra também, portanto, entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, a Administração Central, entidades da Administração Local e também a indústria. Portanto, é uma plataforma técnico-científica que visa responder de forma, portanto, com base em argumentos técnicos e em argumentos científicos demonstrados, qual é que é o valor da gestão dos recursos sinergéticos. Portanto, no âmbito desta sua missão, aquilo que se pretende é, de facto, aliar a atividade sinergética e a gestão dos recursos silvestres à conservação da natureza e à proteção da biodiversidade. Portanto, demonstrar o papel que o caçador e o gestor sinergético podem ter na conservação da natureza, como vigilantes da natureza e não apenas, portanto, numa postura de sistema de alerta, mas numa postura, de facto, de gestão dos recursos que nós temos nos nossos territórios. E, por outro lado, também este Centro de Competências, portanto, visa promover o desenvolvimento de atividades, tendo em vista a valorização do mundo rural, a valorização da atividade e dos produtos da caça e, portanto, também implementar medidas que sejam medidas ajustadas às diferentes regiões, sinergéticas e, portanto, visando a coesão territorial. Portanto, esta plataforma está no fundo concebida e neste momento operacionalizada, portanto, pensando nesta gestão dos recursos sinergéticos, portanto, e na sua aliança ao conhecimento, à promoção de comportamentos éticos e também à valorização, no fundo, daquilo que são estas várias atividades que eu acabei de mencionar. Portanto, a plataforma tem, no fundo, aqui congregadas um conjunto de atividades que eu irei depois sumariamente descrever no âmbito da Agenda de Investigação e Inovação, em que, portanto, está muito vocacionada para a investigação, para o aprofundamento do conhecimento da bioecologia das espécies sinergéticas, para o desenvolvimento de atividades de experimentação, portanto, em áreas onde, de facto, estas atividades de experimentação podem decorrer, nomeadamente em zonas de caça, em estações experimentais e, por outro lado, portanto, todo o conhecimento gerado e as lacunas de conhecimento colmatadas pelas medidas que vão ser desenvolvidas por este Centro de Competências, portanto, poderem ser transferidas para o setor no sentido de o capacitar. Portanto, aquilo que se pretende aqui é, de facto, capacitar os agentes que desenvolvem a sua atividade em torno dos recursos sinergéticos e também ter aqui um papel importante do ponto de vista de divulgação, de formação dos diferentes atores, com base em conhecimento técnico, e também sensibilizar a opinião pública para o valor acrescentado que esta gestão de recursos sinergéticos pode representar. Relativamente a esta plataforma, portanto, na parceria de fundação, há um ano atrás, integraram 10 entidades, portanto, entre elas o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, portanto, que é o laboratório do Ministério da Agricultura, o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, portanto, ambas autoridades nacionais com responsabilidades na área dos recursos florestais, da conservação da natureza e também na área da gestão sanitária. Integraram também a parceria como entidades coordenadoras as três organizações do setor da caça de primeiro nível, a ANPC, a FENCAÇA e a Confederação Nacional dos Caçadores Portugueses. Integram também, na parceria de fundação, o Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, portanto, que é uma entidade do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, o IBET, a Câmara Municipal de Mértola, onde a caça desempenha um papel importante na valorização do território, e também a Ordem dos Médicos Veterinários. Esta plataforma é uma plataforma inclusiva, é uma plataforma aberta, e, portanto, desde a constituição do Centro de Competências, aderiram já mais 15 instituições do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, outras câmaras municipais e outras entidades que desenvolvem trabalho relevante, portanto, alinhados com os objetivos do Centro de Competências. A estrutura de governação, portanto, é no fundo desempenhada a três níveis. Portanto, num primeiro nível temos a estrutura de coordenação geral, assegurada pelo INIAV e pelas três organizações do setor da caça. Temos depois o eixo de investigação e experimentação, que é co-coordenado também pelo CIBIO, o eixo de monitorização e boas práticas de gestão, que é co-coordenado com o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, portanto, a autoridade que tem competências na gestão de recursos silvestres. Depois, a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária co-coordena com as quatro entidades coordenadoras o eixo da gestão sanitária. E depois, a comunicação, divulgação e formação é um eixo cuja coordenação é da responsabilidade de todos os parceiros que integram o Centro de Competências. As áreas de intervenção que foram identificadas são muito variadas e estão relacionadas desde com os aspectos de bioecologia e dinâmica das populações silvestres, até aos aspectos da sanidade, aos aspectos da genética, aos aspectos da ética, das boas práticas, também aos aspectos das políticas e estratégias para este setor e também os aspectos relacionados com a valorização dos produtos da caça, nomeadamente a carne de caça. Relativamente à agenda de investigação, portanto, foi construída uma agenda de investigação e inovação com a inclusão de todos os parceiros, portanto, num exercício participativo, e, portanto, esta agenda de investigação faz face àquilo que são as preocupações da fileira, mas também aquilo que são consideradas as oportunidades e os desafios para o futuro, e, portanto, temos aqui vários aspectos relativamente às preocupações que são transversais às espécies de caça menor e às espécies de caça maior, várias espécies sedentárias, espécies migratórias, nomeadamente as questões sanitárias, as questões da diminuição dos efetivos populacionais de várias espécies, tais como o coelho bravo, a perdiz vermelha, a questão da sobrepopulação de algumas espécies, nomeadamente o javali, que também está na ordem do dia, questões relacionadas com os danos na agricultura, com os acidentes rodoviários, enfim, portanto, várias questões que foram identificadas como sendo prementes e, portanto, foi então delineada uma agenda tendo em mente, no fundo, a operacionalização de medidas que permitam fazer face a estas questões. Relativamente à agenda, portanto, a agenda compreende mais de 60 atividades e estas atividades são muito variadas, foram também, no fundo, categorizadas em função do seu nível de prioridade e em função do prazo em que podem ser implementadas e, portanto, dizem respeito por um lado, temos medidas relacionadas com a identificação do potencial científico, tecnológico e operacional existente no país, nas várias entidades que desenvolvem trabalho nesta área, para que, de facto, se possa capitalizar e rentabilizar, no fundo, todo o conhecimento já existente. Por outro lado, o mapeamento de estações onde algum do trabalho experimental que é necessário fazer e alguns dos estudos longitudinais que teremos que levar a cabo, nomeadamente relativamente à monitorização de populações. Portanto, esse mapeamento, também temos atividades previstas para esse efeito e depois atividades muito concretas relativamente à avaliação e à gestão sanitária, às questões, enfim, da genética, porque temos graves problemas relacionados também com a hibridação de espécies devido a algumas ações humanas relacionadas com a translocação e repovoamentos feitos de forma inadequada e temos depois, obviamente, as questões da dinamização e da promoção do setor e também da internacionalização deste setor que, de facto, do ponto de vista socioeconómico, tem um valor acrescentado muito elevado e que tem que ser dinamizado, portanto, incentivado. Dizia eu há pouco que, portanto, as atividades foram categorizadas em função dos níveis de prioridade e também dos prazos em que poderão ser desenvolvidas. Portanto, temos aqui uma grande maioria de atividades com prioridade elevada, portanto, são vários os desafios com que neste momento nos deparamos e também relativamente ao prazo em que estas medidas serão implementadas, não iniciadas, mas, digamos, primeiro concebidas, desenvolvidas e entretanto, enfim, teremos depois objetivos tangíveis para verificar. Portanto, temos então uma grande maioria das atividades para serem desenvolvidas a médio prazo. Portanto, esta agenda de investigação, as palavras-chave são monitorização, conhecimento, epidemiovigilância, biodiversidade, controle, genética, gestão sanitária e serviços de ecossistemas. Porque, de facto, os caçadores e os gestores cinegéticos, portanto, providenciam um serviço importante, não só à sociedade, mas também um serviço do ponto de vista ecológico, nomeadamente gerem vários serviços de ecossistemas. Neste momento temos já em curso alguns projetos que estão alinhados com esta agenda de investigação e inovação, portanto projetos que são financiados com diferentes instrumentos de financiamento, nomeadamente fundos nacionais e fundos europeus. Um dos projetos é o projeto Mais Coelho, que tem financiamento do Fundo Florestal Permanente e que é um projeto, portanto, que visa fazer face àquilo que é o declínio muito acentuado da espécie coelho bravo e que é, portanto, uma espécie paradigmática do quadro venatório nacional e, portanto, neste projeto temos 9 parceiros, estes 9 parceiros, portanto, estão fortemente empenhados com ações, portanto, muito variadas, portanto, em várias dimensões, em recuperar as populações. Temos depois outros projetos relacionados também com o controle da tuberculose na interface entre as espécies domésticas e as espécies silvestres. Temos um financiamento do Programa de Desenvolvimento Rural, portanto o financiamento que foi atribuído pelo Sr. Ministro no contexto dos centros de competência para a capacitação deste centro de competências e, portanto, nesse âmbito tivemos recentemente um projeto portanto, financiado designado Alliance e Nova Caça, e depois temos outros projetos alinhados também com os nossos colegas ou parceiros espanhóis, nomeadamente relativamente ao Plano Integral de Recuperação para a Rola Comum, e também um projeto para o desenvolvimento de uma vacina para o controle da doença hemorrágica viral dos coelhos. Mas seria injusto, portanto, cingir-me apenas a estes projetos. Portanto, no âmbito desta parceria com 25 entidades, há de facto já vários outros projetos em curso que fazem face, então, a alguns dos desafios que a nossa agenda de investigação contempla. Relativamente ao projeto que nós neste momento temos com financiamento do Programa de Desenvolvimento Rural, portanto, no âmbito do financiamento dos centros de competência, gostaria de mencionar aqui duas destas das atividades que foram previstas no âmbito da candidatura, nomeadamente a formação de uma incubadora de projetos e negócios, portanto vocacionado para o setor sinergético, e também a cimeira da fauna e gestão sinergética que estamos a organizar, portanto no final do mês de junho, e para os quais os senhores deputados estão desde já convidados a participar. Teríamos muito gosto em contar com a vossa presença. Relativamente à incubadora de projetos e negócios, só, portanto, mencionar que aquilo que se pretende aqui é, de facto, incentivar o empreendedorismo na área da gestão dos recursos silvestres, na área da gestão sinergética, da caça e da biodiversidade, e, portanto, incentivar um espírito de iniciativa e criar um cluster estratégico em que tenhamos, portanto, os vários atores que estão no terreno, mas em que tenhamos também, portanto, aqui os agentes do conhecimento em forte parceria, de forma a que possamos, de facto, suportar com argumentos técnico-científicos a dinamização deste setor. Portanto, relativamente a esta incubadora, ela terá incubação no INEAV, portanto, na sede do INEAV em Oeiras, e, portanto, serão criados mecanismos facilitadores para acesso à informação, à consultadoria e apoio de negócio. Relativamente à Cimeira da Fauna e Gestão Sinergética, ela decorrerá também em Oeiras, portanto, a 28 e 29 de junho, como vos disse. Estarão quatro áreas temáticas em discussão, que todas elas, portanto, estão alinhadas com a agenda de investigação e inovação deste Centro de Competências. Este não é um evento, portanto, exclusivamente científico, é um evento onde nós queremos juntar todos os atores desta fileira, portanto, não só a academia e, digamos, oradores que são reconhecidos a nível nacional e a nível internacional pelo trabalho que desenvolvem na área dos recursos energéticos, mas também queremos ter as pessoas que estão no terreno a mostrarem o bom trabalho que têm feito do ponto de vista da gestão das zonas de caça e do ponto de vista de gestão de ecossistemas. Contamos também com a participação de organizações internacionais que têm um papel importante do ponto de vista da conservação da natureza, da biodiversidade e da gestão de recursos silvestres. Temos um programa provisório já disponível no website, que também vos convidamos a visitar. Este programa passará a definitivo dentro de alguns dias, e teremos várias mesas redondas com a participação de várias entidades que de alguma forma desenvolvem atividade relacionada com aquilo que é a missão deste Centro de Competências, e então teremos várias mesas redondas, portanto, onde serão discutidos aqui os assuntos prementes. Era para já aquilo que tinha para vos dizer relativamente às atividades que temos em curso, e portanto estamos ao dispor para responder a quaisquer.
Muito obrigado. Sr. Deputado Maurício Marques, do PSD, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, em nome do PSD eu queria saudar e agradecer a magnífica apresentação que a professora doutora Mónica aqui nos fez, e pedir-lhe também que esta apresentação depois fosse divulgada pela Comissão, pelos diversos membros da Comissão, porquanto é pertinente e é interessante. Queria depois também cumprimentar os representantes do Centro de Competências, nomeadamente o Presidente da FEMCAÇA, Jacinto Amaro, o Fernando Castanheira, o João Carvalho, e o António Paula Soares. E queria, em nome do PSD, agradecer o trabalho que estão a desenvolver neste Centro de Competências. É para nós importante que este trabalho seja valorizado e até o máximo possível difundido, porquanto nós enaltecemos o papel que aqui quero salientar e a missão que o Centro de Competências entendeu prosseguir para alcançar os seus objetivos. Eu queria dizer, e vou-me pegar aquilo um pouco aquilo que aqui referiu, e dar conta de, está no vosso espírito de missão, e vou começar pelo fim. Nós estamos numa altura em que pretendemos todos, e na agenda de todos, e de todos os quadrantes e de todos os deputados, valorizar o interior e valorizar os territórios rurais. Ora, é um dos eixos da vossa missão, é desenvolvimento rural e coesão territorial. E daí, eu sugeria e questionava mesmo se nos estudos que vão aprofundar, se têm capacidade de demonstrar inequivocamente o valor da caça nos territórios do interior. Pois sabemos que nós dizemos que temos que desenvolver o interior, mas sabemos bem da dificuldade de instalar lá algumas atividades, e esta atividade é uma das atividades compatível com o uso dos territórios rurais. E também, de certa forma, sabemos que a caça tem, do ponto de vista económico, um valor fundamental para estes territórios, porque não é só a caça, depois há um conjunto significativo da economia que cresce e que floresce ao longo, com este ativo, digamos assim. E queria depois também dizer o seguinte: nós sabemos, ou alguns sabem, provavelmente alguns querem desconhecer, da importância da caça para a conservação de várias espécies cinegéticas. Eu arriscar-me-ia mesmo a dizer que, se provavelmente não fosse a caça, algumas espécies que conhecemos provavelmente não existiriam. E tem sido justamente a atividade da caça que tem, de certa forma, de duas formas. Uma, contribuído do ponto de vista de prevenção de doenças e de outros males para a preservação dessas espécies, e também alguns repovoamentos que nós sabemos que estas associações muitas das vezes acabam por fazer. Por isso, eu tinha apenas mais para dizer que agradecemos muito o trabalho que estão a desenvolver. É importante dar a conhecer aquilo que a caça faz para o desenvolvimento do interior dos nossos territórios rurais, dar importância do valor económico das atividades ligadas a esta atividade, e também dar a conhecer a importância que tem para, vou-me repetir, a conservação de algumas espécies. Nós sabemos que, noutras atividades ligadas a isto, há algumas espécies que só existem porque alguém preocupa-se com a sua conservação. E se nós estamos à espera que outros por nós as consigam implementar e desenvolver, isso não vai acontecer. E por isso, terminava aqui esta minha intervenção com estes pontos que também considero muito importantes e considero também importantes o trabalho que estão a desenvolver. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Ana Passos. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúde o Sr. Presidente. Saudar e agradecer a presença dos nossos convidados. Na pessoa da professora doutora Mónica Vieira Cunha, cumprimento a restante equipa. Agradecer também, tal como o meu colega que me antecedeu o fez, todo o trabalho que têm vindo a desenvolver. De facto, vocês foram constituídos há cerca de um ano e apresentaram-nos aqui já muito trabalho alinhavado e em curso. É um centro com objetivos muito ambiciosos, por aquilo que pude depreender. Estão de parabéns. Que de facto tentam abranger o maior número de áreas possíveis, o que é muito bom. Portanto, é multidisciplinar, tal como começou na sua apresentação. E eu gostaria, talvez porque sou um pouco leiga nesta questão das atividades sinergéticas e da caça, da atividade da caça, gostaria de vos perguntar, é uma atividade socioeconómica muito importante em determinadas regiões do nosso país, se está quantificado o valor económico da atividade sinergética em Portugal, se tem números, se conseguem traduzir em números, ou alguma estimativa que traduza essa importância, essa valorização. Depois, relativamente aqui aos parceiros, são muitos os parceiros, começou por ser cerca de 10 parceiros, já têm novos parceiros que têm vindo a aderir. Quantos aderiram ao longo deste ano, deste vosso primeiro ano de existência, e se contam com parceiros internacionais? Porque também me parece importante, internacionais de onde? Da Península Ibérica, da nossa vizinha Espanha, do resto do mundo, ou se estão a pensar angariar parcerias com parceiros internacionais. Da vossa... aqui, peço desculpa, talvez me tenha passado, não me tenha percebido, mas pesquisei um pouco na internet e faz parte dos vossos objetivos também a questão de programas de educação sobre a conservação da vida selvagem. Já têm em curso alguns destes programas? Têm desenvolvido, já têm implementado programas de educação com jovens, com crianças? É que nos parece importante também começar desde logo a sensibilizar esta parte da população portuguesa. E por último, eu que sou uma pessoa da área da investigação e inovação, e fico sempre muito agradada quando vejo que existe interesse de vários setores para esta área de investigação, desenvolvimento e transferência de conhecimento ou intercâmbio de conhecimento entre empresas e o meio académico, por assim dizer. Gostaria de ouvir a vossa percepção relativamente a dificuldades de projetos de investigação. Se têm deparado com algumas dificuldades, se tem sido fácil este relacionamento, e quais as perspectivas de futuro, para que áreas estão a ambicionar a evoluir. E penso que para já... Mais uma, desculpa. A questão da incubadora de projetos e negócios. Que resultados esperam relativamente a esta incubadora? Muito obrigada e parabéns mais uma vez pelo trabalho desenvolvido.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto à Sra. Deputada Patrícia Fonseca. A deputada Ilha Araújo Novo tem a palavra, faz favor. CDS, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos os presentes, não vou nomear um a um, e agradeço em nome do Grupo Parlamentar do CDS a apresentação que a senhora professora doutora fez do centro e da agenda, que foi muito esclarecedora e pormenorizada, e é para nos registar que, dentro da sua missão e objetivos que referiu, vão ao encontro das preocupações do CDS quanto à conservação e à proteção da biodiversidade, a valorização da atividade dos produtos da caça, assim como o desenvolvimento rural e a coesão territorial. E é indiscutível que o papel de todos os atores que agem em todas as áreas conexas são fundamentais, porque realçaria algo que eu acho que ser de frisar, no nosso entendimento, aliar a caça e o conhecimento parece-nos fundamental para pensar o setor de forma sustentada e realçar também algo que nos é muito querido no CDS, o papel construtivo que a caça e os caçadores desempenham na conservação da vida selvagem e no contributo inegável para o equilíbrio ecológico que é do interesse nacional. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tendo de novo a palavra a senhora professora doutora Mónica Vieira Cunha. Faz favor. O que entenderem do grupo que veio? O António? O doutor António Paulo Soares? Doutor António Paulo Soares, tem a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Acima de tudo, agradecer as palavras que já foram ditas aqui pelos deputados na sequência da apresentação da professora Mónica e dizer que realmente era muito importante para nós vir fazer esta apresentação do Centro de Competências a esta Comissão. E é muito importante para nós porque esta Comissão, nos últimos 3 anos e meio, tem tido uma panóplia de projetos de lei e projetos de resolução que respeitam e que envolvem muito o setor da caça e o mundo rural. E muitos deles, e nas suas posições de motivos ao longo destes 3 anos e meio, havia uma recorrente exposição de motivos de que realmente o setor não estava a estudar, não estava a avaliar, não estava a progredir no que era o conhecimento da caça em particular e do mundo rural no termo geral. Ou seja, era por demais importante para nós vir apresentar aqui à Comissão que realmente o setor está em movimento, é um setor que estuda aquilo que o envolve, que tenta ter uma base científica cada vez mais aprofundada sobre os temas a que lhe dizem respeito e pensamos que com esta informação, no futuro, será muito importante esta interação da Comissão de Agricultura e Mar com o Centro de Competências da Caça e da Biodiversidade para poder transmitir realmente estas conclusões e a realidade do que se passa no terreno. Mais a mais, porque como viram na apresentação, para além dos atores do terreno que estamos aqui hoje representados, temos uma panóplia de outras entidades da academia que são indiscutíveis na sua componente científica e que passam a verdade científica daquilo que se passa no terreno, seja com projeções para o futuro, seja com as avaliações da atualidade no que diz respeito a toda a componente da biodiversidade e da conservação da natureza que estão aliadas ao setor da caça, e temos também a tutela e temos a própria, uma série de câmaras, ou seja, temos também a componente da autoridade local. Ou seja, pensamos que com esta apresentação do Centro de Competências, que conseguirá a Comissão de Agricultura e Mar no futuro poder receber a informação que nós vamos produzindo, e mesmo quando não esteja a ser produzida, penso que no futuro será o órgão mais facilitado e por excelência com que a Comissão poderá pedir alguma informação para validar os projetos de lei e os projetos de resolução que são apresentados aqui no decorrer das legislaturas. Dizer, principalmente responder à Sra. Deputada Ana Passos, o valor económico da caça em Portugal tem uma estimativa por extrapolação. Ou seja, é um estudo que o Centro de Competências e as organizações do setor estão a idealizar, que estamos a pensar e a forma mais expedita de o fazer, mas tem estudos de extrapolação por baixo que apontam para perto de 400 milhões de euros diretos e indiretos. Temos estudos da nossa vizinha Espanha que apontam para valores que se fosse transponível para a realidade geográfica de Portugal, face ao estudo, ao valor que deu, estamos a falar de valores muito superiores a estes 400 milhões de euros, francamente superiores. Ou seja, a nossa expectativa é que o estudo, quando vier a ser feito para fundamentar ainda mais estas informações que já temos, que o valor seja francamente superior e daí demonstrarmos e demonstrar-se claramente a importância que a caça tem não só para a conservação da natureza e para a biodiversidade, mas claramente para a economia rural e para a coesão territorial e social desses próprios territórios. No que diz respeito aos programas de educação, realmente é algo que é também muito importante para nós. Tem havido uma série de atividades, sendo que nós, da parte da ANPC, com o patrocínio do INIAV, do ICNF e da CAP, realizámos já o ano passado um campo de férias sobre caça e conservação da natureza para crianças. Foi um sucesso, Teve uma adesão muito grande, as inscrições ficaram completamente esgotadas muito rapidamente e teve uma repercussão muito positiva na informação que se passou do papel da caça e da conservação da natureza, quer para crianças que já tinham alguma ligação familiar com a realidade, mas conseguimos ter o benefício de ter muitas crianças que não tinham essa conexão familiar e que realmente conseguiu-se passar a imagem positiva da caça, contrariamente à imagem negativa que muitas vezes tentam conotar. O Campo de Férias já vai para a sua segunda edição este ano. Há bem pouco tempo lançámos o novo programa e já estamos, há pouco tempo de o ter anunciado, já estamos praticamente esgotados também. Ou seja, é um princípio que se pretende que se replique e que se vá continuando no tempo, mas é realmente com este tipo de informações e que no futuro, contando também com o Centro de Competências, que pretendemos continuar com esta passagem de informação para as novas gerações. Eu, as outras componentes, penso que a doutora Mónica e os colegas que aqui estão podem...
Doutora Mónica, faz favor, senhor Jacinto Amaro, faz favor.
Eu queria também, em relação a algumas questões que foram colocadas, nomeadamente, lembro pelo engenheiro Maurício Marques, nós temos sido, ao longo dos anos, um motor que tem lutado contra a desertificação, nomeadamente desses territórios de baixa densidade, nomeadamente dos concelhos ditos de interior, porque é aí que a maior parte das atividades venatórias se desenrolam. E muitas das vezes... Hoje é normal ouvirmos dizer em todos os partidos aqui representados que essa é uma das prioridades do país, que possivelmente só há um que não define isso ou não está lá representado, mas todos eles, nas suas diversas intervenções, naturalmente vão defendendo que o interior já perdeu isto, o interior já perdeu, quer dizer, vai perdendo todas as atividades e a caça e a pesca em águas interiores tem sido, que têm feito um contravapor, que têm feito exatamente o contrário, que é levar os caçadores e os pescadores num período que é o período mais difícil de levar pessoas para o interior, porque estamos a falar num período de inverno, de outono e inverno, que é quando a atividade venatória se realiza nesses territórios. Somos nós, porque a maioria dos caçadores vive também no litoral, onde vivem a maioria das pessoas, somos nós que naturalmente levamos essas pessoas a desenvolver a atividade nessas freguesias, nesses concelhos. E, portanto, há uma das questões que estamos convictos, é que as próprias autarquias, os próprios presidentes de Câmara, eles próprios têm valorizado, daí hoje realizar-se um inúmero brutal de eventos, e começo em Bragança, uma feira de caça, depois venho para Macedo, depois venho para Almeida, depois venho para Estremoz, depois para Mértola, para um conjunto, para Ponte de Lima, um conjunto de municípios que realizam feiras e eventos ligados ao setor da caça. Isso, quer dizer, agora faltava-nos naturalmente esta Valência, que é do Centro de Competências, que veio e, portanto, era reivindicado há uns anos a esta parte, um organismo que concentrasse todos o setor que quer desenvolver os ecossistemas, que quer desenvolver a biodiversidade, que quer juntar a caça com a sustentabilidade do desenvolvimento destas atividades nestes territórios. E nós juntámos aqui esforços. Foi há alguns anos que vinhamos pedido e foi aceito agora por este Ministro da Agricultura criar primeiro, o projeto Mais Coelho, porque uma das peças fundamentais para o equilíbrio deste ecossistema mediterrâneo, que é o Coelho Bravo, estava completamente em perigo de extinção. E, portanto, o primeiro pedido foi que houvesse um SOS para que se pudesse construir uma vacina, uma mais-valia para que pudéssemos não deixar desaparecer esta espécie. Portanto, projeto que já está em execução, foi o primeiro em execução e que neste momento já foi absorvido pelo Centro de Competências, e agora, portanto, ligar toda a academia, e não é por acaso que temos a Universidade de Trás-os-Montes, a Universidade de Aveiro, a Universidade de Évora, a Universidade de Lisboa, portanto, temos a Ordem dos Médicos Veterinários, o INEAV, o DGAV, um conjunto de entidades ligadas à academia, e o poder autárquico, que selecionámos 5 câmaras, cada uma com as suas especificidades, por exemplo, Mértola na Caça Menore, a Idanha nos Servídeos, Macedo Cavaleiros nos Javalis, Ponte Lima nos Corsos, e tem outro tipo de avifauna como a cabra, e, por exemplo, Monte More, o Velho, nas espécies aquáticas, portanto, que está no estuário do Mondego, e, portanto, reunir aqui para cada um dos tipos de caça, chamar estas autarquias a fazerem parte, digamos, deste chapéu do Centro de Competências. Não quer dizer que a estas autarquias não se venham naturalmente, e é nosso prazer e nosso interesse, que se venham a juntar muito mais. Nós realizámos agora o Encontro Nacional de Caçadores na Expo Caça, enfim, há pouco mais de 15 dias, que alguns dos senhores deputados que aqui estão tiveram presentes, nomeadamente a senhora deputada Patrícia Fonseca. E uma das questões que fizemos este ano querer foi trazer e convidámos um conjunto de autarcas, todos eles que realizam eventos do mundo rural, para virem ali testemunhar o seu testemunho da valia que o setor cinegético tem nos seus concelhos. E isso para nós, queremos aumentar esta parceria também, que é a caça, a sua sustentabilidade, ligado ao desenvolvimento rural e à ciência. Portanto, esses são importantes componentes para que este Centro de Competências possa ser o epicentro de toda a valia de um setor que se destina essencialmente num país tão, tão comprido e tão estreito, em que quase fica-nos mal dizer que temos interior, porque ao fim de 2 horas, possivelmente, temos da Raia de Espanha aqui em Lisboa, mas o facto é que cada vez vimos lá menos gente, cada vez vimos atacados mais os eventos que lá se fazem, seja as touradas, seja a caça, seja a pesca, seja as montarias, seja as chegas de bois, seja o furcão, seja atividades que são, para quem não tem o colombo, para quem não tem o corte inglês, para quem não tem estas coisas, são as atividades que vão fazendo a diferença naquelas regiões. E é isso que nós não queríamos perder e que pedimos a ajuda e a colaboração desta comissão, nomeadamente de vocês todos. Sr. Presidente, muito obrigado.
Obrigado, pessoal. Faz favor, é o Sr. Engenheiro Fernando Castanheira Pinho. É? Pinto, faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O nosso muito obrigado por nos terem recebido, não querendo ser maçudo e muito menos repetir aquilo que os nossos parceiros aqui disseram, apenas e só para fazer 2 ou 3 testemunhos. Eu venho, a Confederação Nacional está em todo o país, mas eu especificamente venho do interior do país, mais propriamente de Trás-os-Montes. E gostaria de referir aqui esta componente, que inclusivamente foi aqui já um pouco exemplificada pelo Jacinto Amaro, é que efetivamente a caça no interior é a festa de inverno das freguesias. Todas as freguesias normalmente têm a sua festa de verão associada a uma festa religiosa, e a festa de inverno é, por assim dizer, atividades relacionadas com a caça e essencialmente com a caça maior e mais especificamente com o javali. Portanto, é de facto muito importante para o meio rural e para a questão que aqui se foi colocada já por mais que uma vez no que diz respeito à valorização do setor, saber o que é que isto poderá vir a representar para o meio rural. Não queria também deixar de fazer aqui uma pequena referência no que diz respeito à economia da caça, uma coisa extremamente importante que o Centro terá e virá a ter como sua prioridade, que é a certificação da carne de caça. Hoje, se quisermos adquirir carne de caça certificada ou digamos, uma peça de carne de caça numa grande superfície ou num talho, não temos essa facilidade. Contrariamente àquilo que existe noutros países, inclusivamente até aqui na nossa vizinha Espanha. Portanto, a valorização da carne de caça, com a sua própria certificação e venda em mercado aberto, é, por assim dizer, também uma das grandes mais-valias que se pensa para este projeto. Por último, dizer-lhes que temos tido muitos problemas ao longo dos anos e sempre que se legisla, com a tutela, quando, por via de uma iniciativa legislativa em Bruxelas ou de qualquer estudo que chegue a Bruxelas, nós termos condições em Portugal de contrariar o que quer que seja a posição dos caçadores, precisamente pela falta de estudos. E estará uma das principais missões deste centro, a realização de estudos que sejam nada mais nada menos que um suporte de apoio à decisão, quer para os caçadores, quer nomeadamente para a Comissão e para os senhores deputados, quando são confrontados com projetos legislativos sobre os quais é muito importante saber, da nossa parte, aquilo que nós achamos, que vai muito para além daquilo que é a nossa paixão, mas aquilo que é um suporte de apoio à decisão, com estudos que, com certeza, iremos realizar. Também, e para terminar, Sr. Presidente, uma coisa que me parece extremamente vantajoso e que aqui temos que entender, e não sei se está na sensibilidade dos senhores deputados, é que estão aqui, além do INEAV, as três organizações do setor da caça de primeiro nível, digamos que, independentemente de cada uma ter a sua identidade e os seus objetivos comuns, e o fulcro nesta questão é perfeitamente igual. Estamos perfeitamente de acordo, o que eu penso que é muito bom, porque só assim, não dividir para reinar, mas sim através da nossa união e daquilo que são os nossos pensamentos, penso que é um alavancar muito importante para tudo aquilo que é necessário ser feito e para o próprio sucesso do Centro de Competências. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para encerrar, tem a palavra a senhora a professora doutora Mónica Vieira Cunha. Faz favor.
Então, eu aproveitava aqui a oportunidade para responder a algumas questões que foram, enfim, levantadas e que ainda não foram dirigidas pelos parceiros, nomeadamente relativamente à questão que o senhor deputado do PSD colocou, que já foi aqui, portanto, abordada pelo Jacinto Amaro, relativamente à conservação das espécies. De facto, os caçadores e os gestores cinegéticos desenvolvem um trabalho muito importante no terreno do ponto de vista de gestão de ecossistemas, nomeadamente através de culturas, através da produção de culturas e sementeiras para a fauna, através dos desmatamentos que fazem, enfim, muitas atividades que visam criar as condições ótimas de habitat para a sobrevivência das espécies, mas também temos um papel muito importante desempenhado pelos caçadores, aqueles que temos neste momento parcerias no âmbito do projeto Mais Coelho e que têm a ver com o facto de eles poderem ter aqui um papel muito importante no âmbito da recolha de dados que são importantes para os estudos científicos, nomeadamente recolha de amostras biológicas, até no contexto muitas vezes dos atos de caça, e o projeto Mais Coelho é um exemplo disso, em que nós temos feito, portanto, a avaliação sanitária da espécie coelho bravo com recurso a amostras disponibilizadas pelos caçadores, portanto, são amostras que são cedidas para fins científicos e, portanto, esta avaliação sanitária que é necessário fazer em relação ao coelho bravo, em relação à perdiz vermelha, em relação aos javalis, aos veados, só é possível, de facto, com a colaboração dos caçadores e, portanto, hoje em dia não há estudo nenhum científico que possa ser feito na área dos recursos cinegéticos sem a colaboração dos agentes que estão no terreno. E nestes aspectos tão práticos, portanto, tão operacionais. Relativamente às questões que a senhora deputada Ana Passos colocou, portanto, relativamente ao valor socioeconómico da caça, já aqui, portanto, já foi respondido, relativamente aos efeitos diretos, indiretos e induzidos, não é, que este setor representa, relacionado com a deslocação das pessoas para o interior, a restauração, a hotelaria, munições, armamento, enfim, portanto, são aqui várias as dimensões que contribuem para esse valor socioeconómico, que, de facto, foi contabilizado num estudo de há cerca de 4 anos, realizado também com a parceria do INEAV, portanto, que ascendia a cerca de 400 milhões de euros, mas que de facto tem que ser revisto à luz, enfim, da dinâmica que a atividade hoje também tem, e portanto, mas é sem dúvida um setor com elevado valor. Relativamente aos parceiros nacionais, também já foi referido aqui a importância dos parceiros, portanto, nós temos neste momento 25 parceiros nacionais, portanto, contando com os parceiros da parceria de fundação, e portanto incluem várias universidades, como aqui foi mencionado, várias câmaras municipais que têm diferentes, digamos, aptidões para diferentes espécies, para a gestão de diferentes espécies cinegéticas. Em relação aos parceiros internacionais, nós não temos na parceria de fundação parceiros internacionais, no entanto, no protocolo de constituição do Centro de Competências foi prevista a possibilidade, portanto, de se estabelecerem parcerias, que serão obviamente avaliadas caso a caso, com entidades que desenvolvam trabalho que esteja alinhado com a nossa missão e com a nossa agenda de investigação e inovação. Neste âmbito, eu gostava de mencionar que o INEAV e o CIBIU, que é um dos nossos parceiros fundadores, portanto, integraram uma candidatura a um projeto de teaming, portanto, que são projetos financiados pela União Europeia e que visa o desenvolvimento, portanto, de um grande polo de atividade vocacionado para a questão dos agrossistemas, dos recursos cinegéticos, fauna silvestre e ainda noutros domínios, e portanto foi uma candidatura que foi aprovada para financiamento e que permitirá obviamente portanto alavancar várias destas atividades que estão previstas na agenda e obviamente que só fazem sentido em parceria ou no contexto desta parceria que temos do Centro de Competências. Relativamente às dificuldades dos projetos de investigação, de facto, no passado, os instrumentos de financiamento que tínhamos disponíveis em Portugal não reconheciam muitas vezes o valor acrescentado que estes projetos ligados ao terreno tinham. Portanto, no passado, tivemos, de facto, dificuldade em angariar financiamento, não por falta de qualidade ou do mérito científico das propostas, mas porque, de facto, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, por exemplo, estava muito mais vocacionada para projetos de investigação básica, investigação fundamental. Esse cenário mudou, hoje temos uma estratégia de especialização inteligente para o país, temos uma estratégia regional também, portanto, vocacionada para os diferentes âmbitos territoriais, não é? Da nossa realidade que é tão, enfim, da identidade própria de cada região que temos no país, e portanto isso também veio alavancar a possibilidade de adequarmos os projetos de investigação àquilo que são essas necessidades específicas das diferentes regiões e portanto sem prejuízo da qualidade científica. Hoje temos obviamente uma investigação mais aplicada que dá resposta àquilo que são as necessidades do país e portanto temos todas as condições para angariar instrumentos de financiamento. Relativamente à incubadora de projetos e negócios, portanto o objetivo aqui de facto é fomentar uma cultura de empreendedorismo, de iniciativa, não é? Nestes agentes que estão no terreno, também tirar partido desta estrutura de cúpula que temos, não só assente aqui no conhecimento, mas também porque temos as 3 organizações do setor da caça de primeiro nível que poderão, obviamente, portanto, funcionar como interlocutores importantes com estes agentes que estão no terreno, os caçadores, os gestores cinegéticos, e, portanto, também orientá-los na perspectiva, por exemplo, de construção de candidaturas a instrumentos de financiamento, porque nós hoje dispomos de uma panóplia enorme de instrumentos de financiamento, mas temos as pessoas no terreno que não sabem como preparar uma candidatura, que não sabem alinhar os objetivos com aquilo que é, de facto, depois valorizado nessa candidatura, e, portanto, nós nesta parceria que temos no Centro de Competências, temos aqui, no fundo, todos os atores que poderão dar o suporte, portanto, a estes agentes. Portanto, acho que em jeito de conclusão diria que este Centro de Competências de facto representa aqui um novo instrumento e uma nova aliança, digamos, que eu acho que visa dinamizar este setor e, de facto, será uma estrutura idónea, uma estrutura independente, independentemente do facto de termos aqui as organizações de setor da caça, que são, obviamente, interessados no assunto. Temos, portanto, massa crítica, mais do que suficiente para podermos, com argumentos técnicos e muito objetivos, fazer face a tudo aqueles que são os desafios hoje do setor. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado. E, em nome da Comissão, eu queria agradecer ao Centro de Competências nas pessoas que aqui estiveram, representá-los, nomeadamente à professora doutora Mónica Vieira Cunha, ao engenheiro António Paulo Soares, ao Sr. Engenheiro João Carvalho, ao Engenheiro Fernando Castanheira Pinto e ao Sr. Jacinto Amaro. Muito obrigado pela vossa participação, pela vossa presença e também aos Srs. Deputados. Termino a audiência e termino a nossa reunião. Muito obrigado.